Previsão do mercado financeiro para o IPCA, que é aquela referência oficial da inflação no país, subiu de 4,31% para 4,36% no fim deste ano e principalmente, claro, devido aos impactos da guerra no Irã. Quem tem os detalhes para a gente é o Rodrigo Viga.
Pela quarta semana consecutiva, o mercado financeiro elevou a projeção para a inflação brasileira nesse ano de 2026. Ela, agora, deve fechar o ano em 4,36%, segundo o boletim Focus do Banco Central, que ouve mais de 100 especialistas e analistas. Há quatro semanas, essa projeção era de 3,91%. E na semana passada, o mercado financeiro estava estimando que o IPCA, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo do IBGE, seria de 3,91% no encerramento desse ano de 2026. Muito por trás dessas projeções mais pessimistas, cenário de guerra entre Estados Unidos e Irã e suas consequências para a economia e a macroeconomia. Ainda assim, essa projeção de 4,36% colocaria, se se confirmar, o IPCA dentro do teto da meta para esse ano de 2026. O centro da meta é de 3%, a margem de tolerância é de 1,5% para cima ou para baixo, ou seja, no limite, a inflação pode chegar a 4,5%. Letícia Moschione, sócia da FinScale, analisa aqui na Jovem Pan essas novas projeções do Boletim Focus do Banco Central.
O foco saiu hoje e trouxe um retrato que já não surpreende, mas que precisa ser dito com muita clareza. A inflação para 2026 subiu pela quarta semana seguida. O PIB não saiu do lugar. E é exatamente aí que mora o problema. Porque quando o preço sobe e a economia não cresce junto, o que a gente tem é um país perdendo eficiência. Simples assim. Isso está mudando o comportamento de quem investe. O mercado está mais defensivo, buscando proteção, priorizando liquidez. Juros altos por mais tempo significa crédito mais caro, menos apetite a risco e mais pressão em cima de quem depende do financiamento para operar. Construção, consumo, pequenas empresas. E o Banco Central fica numa posição extremamente difícil. Inflação que não ancora, crescimento que não vem. O espaço para cortar juro encolheu. E o risco de manter a Selic nesse patamar por mais tempo é real. No curto prazo, três coisas vão ficar no radar. Bolsa mais instável, dólar pressionado e crédito cada vez mais seletivo. O Focus é um termômetro. E o que ele está medindo hoje é um mercado que trocou otimismo por cautela.
Outras projeções macroeconômicas, como PIB e taxa Selic, ficaram estáveis essa semana em relação à semana passada. O Boletim Focus manteve a perspectiva de crescimento da economia esse ano em 1,85% e a taxa Selic encerrando o ano em 12,50%. Hoje, ela está em 14,75%. Gustavo Pérez, economista-chefe da Suno Research, analisa aqui na Jovem Pan essas projeções atualizadas para a macroeconomia brasileira.
Boletim Focus divulgado esta semana trouxe uma pior das expectativas de inflação. O mercado e os economistas viraram para cima, muito por conta do conflito, da alta do petróleo e dos impactos para diversos preços da economia brasileira, em especial os combustíveis. Mesmo com as medidas do governo para tentar reduzir o impacto, a inflação tende a ser maior no curtíssimo prazo. Nós revisamos nossas projeções principalmente para março, abril e maio. Isso vai demandar uma postura cautelosa ainda para o Banco Central, que ainda, ao nosso ver, deve continuar cortando juros, porque conseguiu, ao elevar a taxa de juros para 15%, uma gordura, uma margem de segurança que produziu efeitos benignos importantes para desacelerar a economia, o crédito, melhorar expectativas, mas de fato o conflito trouxe uma volatilidade extra que vai demandar uma postura ainda bastante cautelosa por parte da autoridade monetária, em meio, é claro, de uma inflação que vai seguir relativamente pressionada.
O Copom, Comitê de Política Monetária, começou a trajetória de corte nos juros agora na última reunião do mês de março, mas diante do ambiente de guerra, o corte, que poderia ser de 0,5 ponto percentual, ficou apenas em 0,25 ponto percentual. Do Rio, Rodrigo Viga.
Agora são 5 horas e 15 minutos aqui no Jornal da Manhã. Uma disputa importante é travada nos bastidores da pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro. E isso gira em torno da escolha do vice na chapa do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Repórter Janaína Camelo tem os detalhes.
O pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, negou eventual candidatura a vice em uma chapa com o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Por meio de nota, o ex-governador de Minas Gerais afirmou que respeita os outros pré-candidatos de direita, mas que vai levar a candidatura dele presidencial até o final, que não recebeu nenhum convite por parte de Flávio Bolsonaro e que nem tem interesse em compor uma chapa presidencial com o senador. Zema se posicionou após notícias de que ele seria uma opção discutida para compor uma chapa com Flávio Bolsonaro, de agrado da ala mais radical do bolsonarismo e com a vantagem de atrair boa parcela dos votos de Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do país. Outro nome discutido como alternativa numa chapa com Flávio Bolsonaro é o da senadora Tereza Cristina. É um nome defendido pelo setor produtivo, ela é vista com um posicionamento mais moderado e de agrado do Centrão. Tereza Cristina não descarta conversar sobre o assunto, mas já adiantou que o plano atual dela é manter o mandato de senadora que vai até 2031. Tereza Cristina foi ministra de Agricultura do governo de Jair Bolsonaro e uma das pessoas de confiança do ex-presidente. Foi eleita senadora pelo estado de Mato Grosso do Sul em 2022, com pouco mais de 60% dos votos válidos no estado.
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, recebeu um colar de honra ao mérito em sessão solene na Assembleia Legislativa de São Paulo. Acompanhe com o Matheus Dias.
Relator do caso Master e do INSS na Suprema Corte, o ministro André Mendonça recebeu o colar de honra ao mérito da Assembleia Legislativa de São Paulo. A honraria entregue àqueles que prestaram serviços relevantes ao Estado, na visão do Legislativo paulista.
Esse é o grande desafio do homem público. E aqui temos grandes homens públicos. É o que nós somos na rua e o que nós somos em casa. Se há uma correspondência. Porque se não há uma correspondência, nós temos um problema. E eu queria assumir 4 compromissos nessa noite com vocês. Em primeiro lugar, imparcialidade. Segundo compromisso, integridade. Imparcialidade, integridade, responsabilidade. Em quarto lugar, buscar a justiça. Justiça é o que é certo, independente dos interesses em jogo. Não é isso que nós ensinamos para os nossos filhos? Não minta. Por quê? Porque é o certo. Fale a verdade, porque é o certo. Trate bem as pessoas, porque é o certo. Grande desafio. E o magistrado tem essa responsabilidade. As partes têm interesse. A maioria tem interesses. A minoria tem interesses. Os grupos têm interesses. Os partidos políticos têm interesses. As organizações e associações de classe têm interesses. O magistrado só pode ter um interesse: fazer o que é certo, deputado.
André Mendonça é ministro do Supremo Tribunal Federal desde dezembro de 2021. Ele foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para ocupar a vaga de Marco Aurélio Melo após a aposentadoria. Antes de integrar o Supremo, Mendonça foi advogado-geral da União e ministro da Justiça. A cerimônia teve a presença do governador do estado, Tarcísio de Freitas.
Você que representa esperança, às vezes, no deserto. Você que entendeu, como ninguém, o que significa ser magistrado. Atuando sempre com discrição, porém com firmeza.
O prefeito da capital, Ricardo Nunes, elogiou o ministro durante a cerimônia.
Eu tenho muito orgulho de poder dizer, eu me considero amigo do ministro André Mendonça. Uma pessoa que a gente tem, ministro André, eu não sabe o tanto que eu tenho orgulho do senhor, tenho certeza que cada um aqui. Do tanto que a gente sabe que pode confiar na sua fé. Porque, ministro André, quem tem fé, Deus está sempre amparando.
O deputado estadual e presidente da Alesp, André do Prado, também participou da entrega. Braço direito de Tarcísio, o deputado seria a escolha do governador para a segunda vaga na disputa do Senado por São Paulo.
A primeira vaga já tem o deputado Guilherme Derrite como postulante. Porém, do Prado ainda tem forte resistência da ala mais próxima da família Bolsonaro, que tem o deputado Mário Frias como favorito, por indicação de Eduardo Bolsonaro. A imagem de Tarcísio e apoiadores ao lado de Mendonça é interpretada por alguns como um aceno à direita. Mesmo sem discursos políticos, a imagem do ministro que assumiu o caso Master, após polêmicas envolvendo nomes de outros magistrados, pode acabar sendo usada em discursos políticos ao lado de pré-candidatos e que frequentemente questionam a confiança no STF.
Jornal da Manhã, 5 horas e 21 minutos.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado no São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Buscando a excelência na prestação de serviços, a Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
O Morning Show é para comentar, é para rir, é para discordar, é para seguir a conversa. Um espaço onde o entretenimento encontra a política e os assuntos que estão bombando agora. No Morning Show, de segunda a sexta, 10 da manhã, na Jovem Pan.
Informação e opinião.
Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, 5 horas e 25 minutos. O governo Lula definiu o conteúdo do projeto de lei que será enviado em regime de urgência ao Congresso ainda em abril para acabar com a escala de trabalho 6x1. É assunto do André Anelli.
O Palácio do Planalto não confirma de forma oficial, mas internamente definiu o envio de um projeto em regime de urgência constitucional para reduzir a jornada de trabalho. A medida deve prever uma redução de 44 para 40 horas semanais, passando de 6 para 5 dias trabalhados, sem qualquer prejuízo nos salários. Com essa proposta, o presidente Lula pretende ter a palavra final sobre o texto, com a possibilidade de vetar trechos, o que não ocorreria com uma proposta de emenda constitucional que é promulgada pelo próprio parlamento sem interferência presidencial. Além da briga por protagonismo com o Congresso, o projeto de lei evitaria conteúdos indesejados nesse momento pelo Planalto, como, por exemplo, uma mudança que reduzisse a escala para 5x2, mas mantivesse a jornada em 44 horas semanais, produzindo dias de trabalho de quase 9 horas. Outra possibilidade seria a aprovação pelo Congresso de redução salarial proporcional à mudança de escala e jornada. As informações são do site UOL e foram verificadas aqui pela Jovem Pan com integrantes da base de apoio do governo no Congresso. A urgência constitucional obriga a Câmara e o Senado a votarem o texto em um prazo de 45 dias em cada casa, sob pena de trancar parcialmente a pauta. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado Leur Lomanto Júnior, afirmou que o colegiado vai seguir o mesmo trâmite de análise do fim da escala 6x1, independentemente da apresentação ou não do projeto do governo. O parlamentar disse ainda que o calendário de audiências sobre o tema está mantido na comissão. Nesta terça-feira, está prevista sessão com integrantes das confederações do transporte, indústria, agricultura, além de comércio e serviços. Esses setores representam a maior parcela dos empregadores da iniciativa privada que tem resistido à proposta, justificando que vai ser mais demanda por mão de obra para manter os serviços com consequente aumento de custos e repasse aos usuários e consumidores finais. De Brasília, André Anelli.
E a costura política do presidente Lula para aprovação de Jorge Messias como novo ministro do Supremo passou pela manutenção de Alexandre Silveira no Ministério de Minas e Energia. Quem explica essa história para a gente é o Rodrigo Costa.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do PSD, permanecesse no governo. A orientação foi dada em uma reunião na última semana. A decisão impede o ministro de disputar o Senado aqui pelo estado de Minas Gerais, em 2026. Cenário que poderia tensionar a relação do Planalto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A permanência de Silveira integra a costura política para viabilizar a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao STF. Um dos pontos que Alcolumbre colocou como condição para destravar a tramitação do nome de Messias foi justamente o afastamento de uma eventual candidatura de Silveira aqui em Minas. Mesmo com o gesto, não há garantias de que Messias consiga vitória no Senado rumo ao Supremo Tribunal Federal. A relação entre Alcolumbre e Silveira está desgastada há meses, sobretudo por duas razões. Silveira resistiu às indicações de Alcolumbre e manteve nomes de sua confiança, sobretudo na Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Além disso, houve divergências entre eles sobre as regras da Conta de Desenvolvimento Energético, base do programa Luz para Todos. Alcolumbre buscou evitar que Silveira, com um bom trânsito no Congresso, entrasse na disputa mineira. Em 2022, quando havia uma única vaga ao Senado, o ministro ficou em segundo lugar atrás de Cleitinho Azevedo, do Republicanos, que foi eleito por Minas. Também houve pressão do senador Rodrigo Pacheco, agora filiado ao PSB, aliado de Alcolumbre e potencial candidato ao governo de Minas. Apesar da relação próxima no passado, Silveira foi chefe de gabinete de Pacheco no Senado. Os dois se distanciaram. Pacheco indicou a Lula que não desejava dividir palanque com o ministro e mudou de partido, saindo do PSD rumo ao PSB. Lula acatou as condições e atuou nos bastidores para que Silveira continuasse no governo federal. De Minas Gerais, Rodrigo Costa.
E ainda na política, motivada pela disputa eleitoral, a janela partidária terminou na semana passada com um saldo de mais de 20% de trocas na Câmara dos Deputados. José Maria Trindade analisa essa situação política.
Pois é, olha, é o fim da janela da infidelidade. É aquela janela partidária quando o deputado pode simplesmente dar adeus ao partido que lhe deu relatoria, apoio, né, dinheiro para a eleição e principalmente assessoria para sobreviver no Congresso Nacional, nesta selva política muito difícil. E a partir daí pode mudar de partido, e todos já mudaram. Nem foi tão grande assim a mobilização dos deputados, né? 120 dos 513 deputados trocaram de sigla. Agora, o que eu fiquei muito assustado foi com assédio. Os presidentes dos partidos prometeram mundos e fundos, dinheiro, liderança nos estados e apoio total. É que os presidentes dos partidos estão visitando os estados com muito dinheiro e oferta nas mãos. A ideia é fazer uma bancada muito maior. E a partir do Congresso Nacional, dominar o próximo governo. Ou seja, quem domina o Congresso Nacional, dominará o próximo governo, seja ele qual for. E é esta a aposta dos maiores partidos do país. É, há uma dificuldade ali de lançar candidatura à presidência da República, exatamente pelo efeito de gasto de dinheiro, de atenção, numa disputa que a gente sabe que não vai dar em nada. Daí essa aposta no Congresso Nacional. Olha, não é obrigatório, mas a lei orgânica dos partidos deveria obrigar o partido político a lançar chapa completa. O segundo turno é exatamente para fazer esses acordos. Olha, nesse troca-troca aí, os deputados e senadores e os políticos em geral, agora, a partir de agora, serão prisioneiros partidários. Se trocar de partido político, aí, meu amigo, fica inelegível, não tem como se reeleger. Aí o partido político agora pode fazer tudo, até evitar a eleição de alguns, para se ter uma ideia. É, por outro lado também, quem ficou no governo, aí também não tem mais como fazer nada, né? O ministro Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, ele queria ser candidato ao governo de Minas ou a senador, mas acabou o espaço dele. Chegou o Rodrigo Pacheco, candidato pelo PT, e aí ele ficou sem vaga para o Senado ou para o governo. Vida difícil, mas não é tão assim não. Continua com o Ministério de Minas e Energia, que é um ministério muito forte, até pelo menos janeiro. É isso.
Esse José Maria Trindade participando com a gente aqui do Jornal da Manhã. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que a sociedade brasileira não tolera mais inflação. A declaração aconteceu durante seminário no Rio de Janeiro e quem acompanhou foi o Rodrigo Viga.
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que a cautela adotada no passado recente pelo Comitê de Política Monetária com relação à taxa básica de juros está sendo favorável agora, em um momento de crise e de choque de oferta provocados pela guerra entre Estados Unidos e Irã. Muitas tentativas nas últimas horas de um cessar-fogo, propostas e contrapropostas que ainda não foram efetivamente acertadas e também assinadas. A taxa básica de juros do Brasil começou a subir ainda no segundo semestre do ano de 2024, para colocar a inflação medida pelo IPCA dentro dos eixos, dentro da meta. E esse objetivo foi alcançado no ano passado, dentro do teto da meta de 4,50%. Somente agora, na reunião do Copom do mês de março, é que a Selic saiu do incômodo patamar de 15%. Nível mais alto em cerca de 20 anos. O corte, inicialmente, esperava-se que fosse um pouco mais contundente, de meio ponto percentual, mas veio a guerra entre Estados Unidos e Irã e o Copom foi relativamente conservador, reduzindo a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual para 14,75%. Esse conservadorismo, essa cautela do Banco Central, adotada no passado recente, tem sido favorável no enfrentamento agora à crise provocada pela guerra entre Estados Unidos e Irã, segundo Galípolo.
A ideia de cautela para o Banco Central do Brasil é você poder tomar tempo para conhecer melhor o problema e fazer movimentos mais seguros, dar passos mais seguros na direção da política monetária, a partir do conhecimento que você tem maior do problema. E foi, entendo, dessa cautela que a gente vem se beneficiando agora mais recentemente. As medidas que foram tomadas ao longo das últimas reuniões do Copom foram mais cautelosas, permitiram a gente enfrentar um choque como esse está enfrentando numa condição que está mais favorável do ponto de vista de ter um crescimento econômico que está mais próximo do que é o crescimento potencial do país.
O presidente do Banco Central afirmou que a autoridade monetária, aqui ou fora do país, está acostumada a apanhar de todos os lados, de situação e também de oposição. Quando os juros estavam na casa dos 15%, houve um coro, um movimento dentro do atual governo para a redução da taxa Selic, mas ela só aconteceu agora, no mês de março desse ano de 2026. E há dúvidas com relação ao movimento da redução dos juros nas próximas reuniões do Copom. Galípolo disse, no entanto, que a sociedade brasileira está mais madura, mais amadurecida e não tolera mais inflação elevada aqui no país.
Todos os tipos de informação que a gente tem mostram que esta é uma sociedade que não tolera mais inflação. A inflação e o tema de affordability, a discussão, virou um tema central. E isso é positivo, mas não tem nada melhor para um banqueiro central do que essa incorporação de uma vigilância contra a inflação dentro da sociedade. Essa é a verdadeira disciplina. A disciplina não era o padrão ouro, a disciplina não era Bretton Woods, a disciplina, mesmo no sistema de métodos de inflação, ele vai ser tão eficiente e tão duradouro quanto maior for incorporado dentro da sociedade que a defesa e o combate à intolerância com a inflação for um valor socialmente difundido.
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participou nesta segunda-feira de um evento do IBRE, o Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, aqui na sede da instituição, na zona sul da capital. Do Rio, Rodrigo Viega.
E o Ministério de Minas e Energia convocou 14 distribuidoras do setor elétrico para assinar a renovação dos contratos de concessão. E a Enel ficou de fora. Acompanhe com o Misael Mainetti.
A renovação de concessões da Enel ficou de fora de uma série de renovações feitas pelo governo federal. Vou explicar para vocês. É que o governo decidiu renovar os contratos de concessão de 14 distribuidoras de energia elétrica, isso em todo o Brasil, garantindo que essas empresas continuem operando por mais 30 anos. Medida essa tomada pelo Ministério de Minas e Energia. Essas companhias vão ter o prazo de até 60 dias para assinar os novos contratos que formalizam a prorrogação desse serviço. A decisão atinge empresas de diferentes grupos do setor elétrico, responsáveis por atender milhões de consumidores em diversas regiões do país. Apesar da renovação ampla, um ponto chamou bastante a atenção. As concessões da Enel ficaram de fora da lista. A exclusão envolve operações da empresa em São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Lembrando que São Paulo coleciona diversos problemas e muitas declarações negativas por parte do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e também do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes. No caso de São Paulo, que a gente está falando aqui, esse caso está em análise pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que avalia um processo envolvendo a Enel. Já nos estados do Rio de Janeiro e no Ceará, há recomendação para renovação, mas a decisão final ainda depende de um posicionamento do governo. Os contratos da Enel têm prazos diferentes. No Rio de Janeiro, vence ainda nesse ano, São Paulo e Ceará em 2028. A renovação faz parte de uma estratégia do governo para garantir estabilidade no setor elétrico e também para atrair novos investimentos. Ao todo, cerca de 20 contratos devem vencer nos próximos anos, representando mais da metade do mercado nacional de distribuição de energia, atendendo aproximadamente 86 milhões de consumidores. A expectativa do governo federal é que a prorrogação destes contratos movimente cerca de 500 bilhões de reais até 2034, reforçando a importância desse setor de energia para a economia brasileira.
Faltando agora 20 minutos para as 6. Segundo dados da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, a taxa de famílias endividadas e inadimplentes voltou a subir na capital paulista no mês de março. Na capital paulista, quem participa com a gente é o repórter David Diogo, que tem mais detalhes e informações a respeito dessa situação, infelizmente, com muita gente endividada, né, David? Bom dia.
Exatamente, Nonato. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. A cidade de São Paulo registrou em março 3 milhões e 200 mil famílias endividadas, o que corresponde a 940 mil contas atrasadas. A inadimplência também subiu em relação a fevereiro. Então, o número de inadimplência aqui na cidade de São Paulo também é grande. Vamos aos números. A inadimplência subiu de 20,4% para 20,9%. Já a dívida saiu de 70% para 71,1%. Essa é a maior alta desde outubro de 2024. O reajuste em despesas básicas como transportes e educação pressionou o orçamento da família paulistana, elevando o endividamento para esse percentual de 71,1% dos lares. O aumento da inadimplência ocorreu tanto entre famílias de menor renda quanto de maior renda. A de menor renda teve um aumento de 25,6%, enquanto a de maior renda foi para 9,2%. Vamos ver o que o paulistano mais deve? Quem nos acompanha pela TV e pelo YouTube vai ver em arte. O cartão de crédito é o vilão. É ele que tem a maior parte das dívidas, 79,3%. Seguido por financiamento imobiliário, 16%. O paulistano também deve crédito pessoal, 12%. Seguido de financiamento de veículo, 10,5%, e crédito consignado, 5,8%. Segundo a Federação do Comércio do Estado de São Paulo, a FEComércio, esse movimento ele é explicado pelo fim das liquidações de início de ano e maior necessidade de recorrer ao crédito para o consumo. Nonato, é aquele ciclo vicioso na economia. Eu compro, pago. Às vezes deixo de pagar, mas uma hora eu pago para voltar a ter crédito e consumir de novo. Eu volto com você.
É isso. David e Diogo atualizando a gente aí a respeito dessa taxa, né, de famílias devedoras no mês de março. A gente muda de assunto agora porque clínicas de estética que vendem canetas emagrecedoras de forma ilegal estão na mira da polícia do Rio de Janeiro. Os detalhes na reportagem aqui do Rodrigo Viga.
Um casal que vendia de forma ilegal canetas emagrecedoras pela internet foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A prisão aconteceu em Oswaldo Cruz, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. No momento da chegada, a polícia se deparou com uma cena inusitada. O casal jogando a caixa de canetas emagrecedoras pela janela. O que fizeram os policiais? Obrigaram o casal ir lá buscar no telhado de uma outra casa. O casal foi identificado pela polícia do Rio de Janeiro e conduzido para a Delegacia de Defesa do Consumidor. Os dois são acusados de outros crimes na internet, como venda de perfumes e roupas falsificadas. Agora, Larissa de Souza Gonçalves e Tanã Antônio Santana Machado vão responder por esses e outros eventuais crimes que já estão sendo investigados pela Polícia Civil Fluminense. Essas canetas emagrecedoras viraram uma verdadeira febre aqui no Rio de Janeiro e a venda irregular tem sido cada vez mais frequente e comum. Operações permanentes têm sido realizadas pela Polícia Fluminense do Rio. Rodrigo Viega.
Não só a polícia, mas também a Anvisa vai aumentar a fiscalização das canetas emagrecedoras manipuladas. Os detalhes com Daniel Lian.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai endurecer a fiscalização sobre canetas emagrecedoras e apertar o cerco no que diz respeito às irregularidades na importação e manipulação dos produtos. O órgão regulador anunciou um pacote de medidas como aprimoramento regulatório, articulação federativa e internacional, ampliação da oferta de produtos registrados e comunicação direta com a sociedade. De acordo com o órgão, negam a importação de insumos farmacêuticos para a manipulação das canetas tem sido incompatível com o mercado nacional. Somente no segundo semestre de 2025 foram importados 130 quilos de insumos que seriam suficientes para a preparação de 25 milhões de doses. O presidente da Anvisa, Leandro Safatli, faz um diagnóstico e enumera as irregularidades que serão atacadas.
Produtos sem registro sanitário, a comercialização de produtos sem registro sanitário, produtos irregulares, empresa operando sem registro de funcionamento, falhas de boas práticas de manipulação, falhas de controle de qualidade, falhas de esterilidade e risco de contaminação microbiológica, problemas na cadeia de armazenamento e transporte, falhas em cadeias frias e controle ambiental, uso de insumos irregulares, sem controle de qualidade ou com origem desconhecida, produção incompatível com a manipulação individualizada, ausência de prescrição e estoque prévio, uso indevido de nomes comerciais e marketing, divulgação de venda de múltiplos produtos sem registros, com origens desconhecidas, produto falsificado, importação e comercialização de produtos sem registro de origem desconhecida.
A Anvisa negou 14 pedidos de importação devido ao baixo controle de qualidade. O órgão ainda interditou 8 empresas de manipulação, sendo 7 farmácias e uma importadora, além de constatar a elevação de eventos adversos. 26% dos casos estão relacionados ao uso fora das indicações aprovadas em bula, a chamada utilização off-label, que aumenta os riscos à saúde. A endocrinologista Tassiane Alvarenga orienta os usuários sobre os cuidados relacionados às canetas emagrecedoras.
Então, esse paciente, ele precisa de um médico para chamar de seu, que vai entregar ali para ele uma prescrição. A segunda coisa é comprar na farmácia. Então, ele vai pegar essa prescrição e ele vai numa farmácia conhecida ali fazer a compra. Evitar compras pela internet, evitar compras em sites que prometem preços muito mais baratos ou de pessoas que vão até lá, outros países que não têm essa fiscalização, né? Como a gente tem assistido acontecer aí com o Paraguai, e compram e trazem essas medicações. Nós não sabemos em que condições que aconteceu aquele transporte.
Um grupo de trabalho com entidades médicas e do setor de saúde será criado para monitorar as ações e a governança.
Ainda na área da saúde, a agência reguladora dos Estados Unidos aprovou nova pílula para o tratamento da obesidade, desenvolvida pela mesma fabricante do Mounjaro. Os detalhes com a Camila Yunes.
A partir de hoje, nos Estados Unidos, as pessoas poderão comprar um medicamento semelhante ao Mounjaro, mas que é administrado via oral. O remédio é da fabricante Elili, a mesma do Mounjaro, e foi aprovado para tratamento da obesidade na semana passada pela FDA, agência reguladora dos Estados Unidos. Segundo os testes clínicos, pacientes com obesidade tiveram perda de peso, em média de 12 a 15%. O índice de emagrecimento, segundo especialistas, é bom, mas ainda é abaixo dos injetáveis, que é de cerca de 20%. O remédio, assim como as canetas emagrecedoras, é um LGP-1, hormônio que regula a glicemia e aumenta a saciedade. Já existe, inclusive, no Brasil, uma pílula semelhante, mas neste novo há algumas diferenças, como destaca a endocrinologista Elaine Dias.
E a diferença do Fondaio para outro medicamento que a gente tem oral, que é o Rybelsus, é que o Rybelsus também é um GLP-1 oral, tá? Como o Fondaio, que é também, ele é da Novo Nordisk, né? O Fondaio já é da Lilly. E o Rybelsus, você tem que tomar ele em jejum, só com um pouquinho de água, só depois de 30, 40 minutos você pode tomar o café da manhã ou outro tipo de medicamento. Por quê? Porque a absorção dele é muito pequena, é só 3% de absorção. Já o Fondaio, a gente tem essa melhoria, né, da questão de você poder tomar qualquer horário o medicamento, com alimentação ou não, então não tem nenhuma restrição.
O novo emagrecedor custa cerca de $150 no mercado americano e é mais barato do que as canetas. Ainda não há previsão de quando o medicamento deve chegar ao Brasil. A endocrinologista Elaine Dias faz um alerta sobre a importância de acompanhamento médico e da indicação correta.
O medicamento ele só pode ser utilizado quando indicado, né? O paciente com obesidade, o paciente, sim, né? A gente fala que não é obeso, né? O IMC não é obeso, mas ele, a gente fala que ele é metabolicamente obeso. Se o paciente usa sem orientação, né? Principalmente de endocrinologista, e ou por conta própria, comprou com amiga, sei lá da onde, enfim, né? Tem essas origens meio estranhas aí, por aí, que a gente nem sabe o que, que a pessoa está aplicando dentro dela, né? E não tem indicação, ela pode estar perdendo o nosso maior bem, que é a busca.
Nesta semana, aqui no Brasil, a deputada Renata Abreu protocolou um projeto de lei que propõe a inclusão de procedimentos para retirada do excesso de pele no tratamento de obesidade mórbida. O texto prevê que o SUS ofereça cirurgias plásticas em regiões como abdômen, coxas, braços e mamas, mas estabelece critérios técnicos para que sejam viabilizadas.
Agora a gente fala da área jurídica, porque o advogado criminalista Roberto Podval participou do programa Direto ao Ponto da Jovem Pan e analisou a delação premiada como mecanismo jurídico. A reportagem é do Pedro Trito.
O advogado criminalista Roberto Podval, que deixou a defesa do banqueiro Daniel Vorcaro no mês passado, faz críticas à delação premiada. Após cerca de 2 anos atuando no caso, o jurista, um dos mais respeitados do país, analisa a medida de forma geral no programa Direto ao Ponto.
Isso é um direito de quem está sendo acusado, portanto não recrimino os advogados que praticam, que fazem, que optam pela delação. Tenho muitas críticas. Tenho críticas à forma da delação, tenho crítica à delação de pessoas que estão presas. Claro, a prisão, a falta de perspectiva pode levar a uma delação. Quer dizer, a delação deveria ser algo espontâneo e muitas vezes não é. E não é em função do que a pessoa está passando ou o que está vivendo ou como está.
O mestre em Direito Penal pela Universidade de Coimbra afirma que Daniel Vorcaro foi massacrado de forma criminosa.
É claro que numa delação, o primeiro que surge, que fala, tem mais novidades a contar. Mas aqui, no caso do próprio Vorcaro, ele é a pessoa mais importante nesse centro todo. Ele conhece tudo profundamente. Então, a pressa talvez seja um pouco pela perspectiva do que se encontra, do que se tem, do que se enxerga pela frente. Mas eu ainda... Estou muito reticente com isso. Não sei se teremos uma delação, não sei se é possível uma delação, não sei se é o melhor caminho uma delação. Acho que ele tem grande oportunidade de se defender, sim. É importante que o Daniel foi massacrado pela opinião pública, foi massacrado pela mídia, foi exposto de uma forma... E aí o voto do ministro Gilmar bem descreveu de uma forma criminosa. Isso não se faz com ninguém, não é esse o caminho.
O criminalista Roberto Podval avalia a força da opinião pública nos casos de grande repercussão.
A opinião pública olha, julga e condena antes da pessoa, acho que talvez o início do processo, né? A primeira condenação vem antes, né? O que é muito ruim. E claro que influencia o judiciário, somos nós, são pessoas, tem mulher, tem marido, filhos que levam pro colégio, vive na mesma sociedade e obviamente são cobrados pela sociedade. Então esse clamor público pega diretamente nessas pessoas. Então é natural que sim, né? E você não tem, é muito difícil cobrar do juiz, é muito difícil cobrar dos embargadores, do ministro, essa separação, né? É complexo.
O advogado Roberto Podval descreve o protagonismo do judiciário nos últimos anos.
Isso começa com a TV Justiça, que abre os julgamentos do Supremo ao público. E a ideia, acho que era o ministro presidente do Supremo, era o Marco Aurélio, se não estou enganado. E a ideia era interessante, eu falei assim, eu preciso dar notoriedade, o público tem que entender o que está acontecendo, o público tem que assistir o julgamento, tem que perceber o julgamento, tem que entender o julgamento, e isso é bom para a democracia. Essa era a ideia. Claro que isso também traz o contraponto, que é, bom, as pessoas sabem quem está julgando. Porque antes você nem conhecia a pessoa. O ministro Supremo andava na rua e não sabia quem era. agora com a TV Justiça está olhando o ministro Supremo. Então, também um conflito, se você não gostar do que ele disse ou da posição que ele teve, ou, aquilo passa a ser, você encontra ele na rua, você, né, você sabe quem é. Então, e as pessoas não necessariamente são educadas e isso vai criando problemas. Então, a TV Justiça foi um marco pro bem e pro mal, é verdade. Muitos culpam o judiciário por esse papel, mas também é verdade que o judiciário ocupa um espaço pela falta que os outros poderes, de omissão dos outros poderes.
Você pode rever essa e outras edições do programa Direto ao Ponto no aplicativo Panflix e no canal da Jovem Pan News no YouTube.
Sem citar o governo federal, Tarcísio de Freitas afirmou que São Paulo é exemplo de atuação em harmonia com os poderes. Quem acompanhou esse assunto foi o Misael Mainetti.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, afirmou que São Paulo tem se destacado pela atuação em harmonia entre os três poderes. Esse foi o mesmo discurso usado em outras cerimônias, mas neste evento, Tarcísio não mencionou o governo federal ao falar sobre a gestão em São Paulo.
É um estado que a gente tem que ter orgulho, porque é um estado que está mostrando para o Brasil como se faz. Mostrando para o Brasil como é que executivo, legislativo, judiciário, tribunal de contas, Ministério Público, Defensoria, pode trabalhar em harmonia. É um lugar que a gente dá uma verdadeira lição de institucionalidade, como as instituições podem se respeitar. É um lugar que a gente está dando uma lição de como se faz, como se arregaça a manga, como se entende a dor do cidadão que está lá na ponta. Sem politicagem, sem propaganda, fazendo, trabalhando.
O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, elogiou a atual gestão estadual e afirmou que Tarcísio lidera o melhor governo dos últimos anos em São Paulo.
No conjunto da obra, talvez nenhum governador tenha feito tanto em todos os campos. Essa é a razão de todos nós, municipalistas, estarmos com o senhor, orgulhosos da sua gestão.
As declarações foram realizadas no Congresso Estadual de Municípios, que chegou à sua 68ª edição, reunindo autoridades, prefeitos e lideranças políticas em São Paulo. Promovido pela Associação Paulista de Municípios, o evento é considerado um dos principais fóruns de discussão sobre gestão pública municipal no estado. Prestigiaram o evento o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, do MDB, o vice-governador Felício Ramuti, também do MDB, além do presidente da associação, Fred Guidoni, também filiado à sigla de Kassab, além de diversas autoridades, incluindo deputados e prefeitos de diferentes regiões do estado.
Jornal da Manhã, são 5h58.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan.
Há dias em que a gente.
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Dias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JovemPan5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. A Dias, seu conforto começa aqui.
A Dias.
Imagine uma reunião em família em volta de uma mesa, cheia de memórias, histórias, tradições. Pense nisso tudo com um couvert que assim que chega, todo mundo ataca. Imagine em seguida os pratos favoritos de uns, as receitas clássicas de outros, finalmente, as sobremesas. Mais um brinde, a alegria, os abraços. Agora, imagine que isso é um jantar no rodeio, em um dia qualquer. Aliás, ao invés de ficar aí imaginando, vai lá com a sua família e faça você mesmo. Rodeio, Haddock Lobo e Iguatemi.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
O programa que revolucionou o jeito de noticiar política e se tornou líder de audiência. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta, 6 da tarde, na Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, 6 horas e 1 minuto. Um ótimo dia para você que está chegando agora aqui à programação da Jovem Pan. Seguimos juntos agora já na segunda hora do Jornal da Manhã, primeira edição, atualizando para você as informações que movimentam o Brasil e o mundo nesta manhã. Convido você também a acessar a programação da Jovem Pan pelo YouTube. Lá você deixa o seu like também, participa do nosso chat comentando os assuntos mais importantes desta manhã. Seguimos de olho no Oriente Médio, porque em meio à guerra na região, o governo federal anunciou medidas para conter a alta dos preços ao consumidor, impulsionada pela disparada dos combustíveis. É assunto do André Anelli.
Foram diversas medidas anunciadas pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, de uma só vez. A primeira e principal delas é a subvenção do ICMS sobre a importação de diesel. Serão aproximadamente R$ 1,20 de redução no preço do litro do diesel com esse benefício, sendo 50% custeados pela União e 50% pelos estados. Vai haver também uma terceira subvenção no preço do diesel, com redução de 80 centavos no preço do litro para os produtores nacionais. Apenas 2 estados não aceitaram a iniciativa, mas o ministro não quis citar nominalmente quais são esses estados. Mesmo com essas exceções, Dario Durigan afirmou que a medida garante o abastecimento de óleo diesel internamente.
Com isso, a gente faz com que a gente garante o abastecimento e a importação de diesel dentro de um regime especial, portanto será garantida a importação de diesel, mas também para os produtores nacionais, que eles também tenham um nível de preço razoável, de modo que a gente importe e faça a oferta do óleo que for direcionado para o refino nacional, de modo a manter o abastecimento e mitigando o custo da guerra na questão do diesel.
O governo também anunciou medidas para reduzir o preço do gás de cozinha. Será paga uma subvenção de R$ 850 sobre cada tonelada de GLP importado, com o custo de R$ 330 milhões. Com a medida, o produto vindo do exterior vai ser comercializado com o mesmo preço daquele produzido aqui no Brasil. A medida vai ser válida por 2 meses, prorrogáveis por mais 2. O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, afirmou que o governo vai fiscalizar os distribuidores para garantir que não sejam praticados preços abusivos.
As empresas deverão adotar mecanismos para suavização de preços. Isso é fundamental porque o país passa por essa crise, como a gente falou anteriormente, de um modo exemplar, mitigando os efeitos da guerra sobre preços internos. Então, não é razoável que o dinheiro do contribuinte seja aplicado em subvenções e essas subvenções não sejam repassadas ao consumidor final. Então, há um conjunto de pré-requisitos ou de condicionantes na adesão a essas subvenções que implicam obrigação por parte das empresas que adiram, né?
E, por fim, o governo também anunciou um pacote de ações para evitar a disparada dos preços das passagens aéreas. Foram zerados os impostos federais no querosene de aviação, o que gera uma economia de 7 centavos por litro do combustível. Também foi prorrogado o pagamento da tarifa de navegação. As empresas vão pagar apenas em dezembro as tarifas da Força Aérea Brasileira, a FAB, referentes aos meses de abril, maio e junho. E ainda serão lançadas linhas de crédito de 8 bilhões e meio de reais para socorrer as companhias aéreas do Brasil. Todo esse pacote é mais uma tentativa de combater a alta do preço do barril do petróleo provocada pela guerra no Oriente Médio. Segundo o ministro da Fazenda, o conflito pouco tem afetado o Brasil.
Quando a gente compara o quanto o Brasil está sendo afetado com outros países do mundo, o Brasil é um dos menos afetados. Seja porque o presidente Lula fez reserva internacional no passado e nos mantém numa condição de economia forte, seja porque a gente descobriu o pré-sal, inovou, tem tecnologia própria para fazer exploração, aumentamos em muito a oferta de óleo no país, seja porque a gente tem uma economia e um combustível verde, um combustível sustentável, que nos dá alternativas, como a mídia internacional tem destacado, seja porque agora, prontamente, a gente tem atendido e adotado medidas razoáveis, muito bem pensadas do ponto de vista técnico.
Desde o início da guerra, o preço do barril de petróleo saltou de cerca de 70 dólares para mais de 115 em alguns momentos. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, ABAR, o querosene de aviação já estava respondendo por cerca de 45% do custo operacional, o que poderia inviabilizar diversas rotas pelo país e provocar aumento de preços aos passageiros. De Brasília, André Anelli.
E esse é o primeiro assunto para a gente ouvir aqui a análise do Henrique Kriegner, que está com a gente nesta manhã de terça-feira. O Kriegner, qual é a tua impressão desse pacote lançado pelo governo, tentando conter aí a alta dos combustíveis? E, claro, lembrando aqui de todo o cenário de eleição que a gente tem, e, claro, quando isso afeta o bolso, né, seja na gasolina, seja no diesel, obviamente que um governo da vez fica impopular, independentemente de quem seja a responsabilidade pelo momento. Dá um bom dia e bem-vindo.
Bom dia, Nonato. Bom dia, nossa audiência. Também todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Olha, eu estava prestando atenção, Nonato, anteriormente, né, na matéria que nós tivemos, a fala da secretária do Meio Ambiente e do Verde aqui do Estado de São Paulo, e ela dizendo quanto que tem se lutado pela segurança hídrica, né? Ela usou o termo resiliência hídrica, que é a capacidade do Estado de continuar tendo água e acesso à água, mesmo em tempos em que a chuva tem se tornado cada vez mais escassa aqui no estado. Em paralelo, a gente vê essa preocupação do governo federal. Só que a preocupação do governo federal não é para fortalecer a resiliência do Brasil, é para poder apagar um pouco a crise. E esses pacotes, Nato, eles são necessários, precisa acontecer, mas nunca é demais repetir. Quando é que nós vamos parar para olhar as coisas de uma forma mais estrutural e aí fortalecer a resiliência da economia brasileira, especialmente dos setores produtivos, para impedir que externalidades, eventos que acontecem no sistema internacional, venham afetar demais a nossa economia. O ministro disse que nós somos um dos menos afetados. É claro, se ele está comparando com alguns outros nomes ali, que são os nomes mais clássicos, né? Nós não somos tão afetados assim. Mas qualquer movimento no preço do diesel, qualquer movimento no preço do combustível aqui no Brasil, já tem um impacto gigantesco, porque o Brasil é um dos países mais dependentes ainda do modal rodoviário. Então, para que o país funcione, nós precisamos de caminhão na estrada, nós precisamos dos produtos sendo entregues e transportados, para não falar de outros setores. Então, me incomoda isso, Nonato, que embora os pacotes sejam necessários para esse primeiro momento, não tem uma visão de longo prazo. Como é que a gente fica mais resistente? Porque uma coisa é fato, né? A gente sabe que sempre vai ter uma guerra nova surgindo, não é o que a gente quer. Mas sempre acontece, a história prova isso, de tempos em tempos o sistema internacional entra em conflito.
Ô Kriegner, e por onde passa essa independência que a gente poderia ter, essa autossuficiência que a gente poderia ter em relação a esse tema? O representante do governo citando que a gente tem a possibilidade do combustível verde, que isso tem sido muito elogiado pelo exterior e etc. Mas você pontua bem. Dependemos e muito ainda do diesel para que os caminhões circulem, levando mercadorias, levando alimentos aqui pelo Brasil. Infelizmente, a questão ferroviária aqui no Brasil nunca foi um grande ponto. Por onde passa essa possibilidade da gente ter uma prevenção maior para esses momentos de crise e com o mundo absolutamente interligado, acaba afetando a gente também?
Você falou o ponto-chave aí da questão, que é a parte ferroviária ou a exploração de outras maneiras, né, da gente fazer transporte de produtos internamente aqui no Brasil e externamente também para outros países, mas especialmente aqui para dentro do nosso território. Tem que ter investimento em infraestrutura e isso não tem sido uma realidade. Tem sido aqui agora no estado de São Paulo no investimento de transporte de passageiros, não necessariamente no de cargas, e isso é muito, muito importante. Claro que tem um lobby gigantesco